Olá, amigos do Smart Radio Station. Hoje nós temos entrevistada a professora Thaís Souza. E nada mais, nada menos, ela vem falar do livro dela. O livro, quer saber o nome? Memórias, Histórias e Patrimônio. Experiências de Pertencimento. Ela já vai dar um oizinho aqui para vocês. Pode dar um oi aí, Thaís.
Olá, pessoal, tudo bem? Adorei o convite, obrigada.
Thaís, eu valorizo muito, né, escritores, pessoas que se debruçam no livro, e todo livro tem um começo, teve aquela ideia inicial tua. Conta um pouco desse começo.
Pois é, sim, nós também, esse livro, Memórias, Histórias e Patrimônio, Experiências de Pertencimento, ele veio de uma iniciação científica, né, é um resultado, né, de uma junção de vários autores. Nós estamos na semana do pré-lançamento e para mim foi muito gratificante participar. A gente participou de um edital, né, da própria editora do Instituto Federal São Paulo. Esse é um resultado, né, de uma iniciação científica denominada Memória, Corpo e Territórios Negros da cidade de São Paulo, e vários alunos, vários voluntários também fazem parte do grupo de pesquisa do NEPIM, que é o Núcleo de Estudos de Patrimônio Imaterial e Material. A gente conseguiu unir, né, essa relação entre patrimônio cultural, territórios da cidade, e de uma maneira muito bacana a gente foi escrevendo e fazendo esse livro de maneira bem ilustrativa.
Thaís, você falou de lançamento para tudo. Se está chegando essa data, temos que falar aqui para os nossos ouvintes os detalhes, para encher lá o evento. Dá os detalhes aí para nós.
Pois é, esse pré-lançamento ele vai acontecer na Casa das Rosas, ali na Avenida Paulista, no dia 16 do 8 agora de 2023, na quarta-feira, às 18 horas. Estamos esperando todos. O livro é um livro online, né? Então, na verdade, não vai ter. Né? A gente vai fazer um evento, claro, vai ter um coffee break, mas, infelizmente, um livro online não tem a possibilidade de dar autógrafos, mas vai haver aí uma comemoração. Estão todos convidados.
Bom, você disse que o livro não é impresso, mas a gente pode tirar foto junto, né? Tirar aquelas selfies e tal. E já que é digital, como é que faz para baixar, né? Se eu já quero ter contato com esse livro. Me fala um pouco mais do livro. Então, dessa geral aí de onde eu encontro, onde eu faço o download, quais são os capítulos desse livro. Por favor, Thaís.
Pois é, estão todos convidados a baixarem o livro através do link da editora do Instituto Federal. Então, é editora.ifsp.edu.br. Então, lá vocês conseguem baixar o livro. Então, ele é de forma gratuita. Então, isso também, né, foi muito gratificante produzir um livro para que a gente tivesse uma maior visibilidade, uma maior produção mesmo. E esse livro ele tem um foco muito para os professores, para os alunos, para as pessoas que gostam, né, sobre o assunto, sobre o tema patrimônio cultural. E esse livro ele está dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo ele vai trazer uma relação direta com a pessoa que está lendo o livro, né, com o leitor, e sempre fazendo uma pergunta, né? Você se reconhece na sua cidade? Será que esses lugares de memória, os lugares, né, os bens tombados, você se reconhece nesses lugares? Então, a gente vai trazendo aos poucos, de maneira bem ilustrativa, vai falando um pouco sobre o samba, sobre o hip hop, as igrejas, algumas igrejas vinculadas à comunidade negra. Então, tudo isso vai alimentando esse primeiro capítulo.
Thaís, aqui no nosso vizinho, aqui na Argentina, o pessoal vai ver lá o túmulo da Evita, né, no cemitério, tem umas pegadas desse tipo. Esse livro vai estimular isso aqui na nossa cidade de São Paulo?
Ai, acho que super. Foi com esse pensamento mesmo que nós desenvolvemos e criamos esse primeiro capítulo. Esses roteiros, né? Essas visitas, é um estímulo, sim, né, para as pessoas que estão na cidade de São Paulo. A gente fala um pouquinho sobre esses lugares, sobre esse pertencimento. Então, eu acho que isso, de fato, tem uma relação, sim, bem direta. E a gente propõe isso para o leitor.
A minha avó, né? Eu, quando criança, eu lembro que ela ficava lá às tardes com algumas senhoras fazendo bordado, artesanato. Isso hoje no mundo digital perdeu um pouco de força. Mas muita gente se dedica ao artesanato. É uma outra maneira de você manifestar aí o seu conhecimento da sua cultura, das suas artes, né? Externalizar isso numa roupa, numa toalha de mesa que você recebe uma visita. É por esse caminho que vai o capítulo 2, Thaís?
Sim. Nós fizemos um estudo sobre o bordado. Em algumas regiões, né, principalmente no Nordeste, o bordado, ele é um bem imaterial, ou seja, é aquele bem intangível, geralmente está associado ao saber fazer. Então, o bordado é parte desse segundo capítulo, onde a gente também propõe para o leitor refletir sobre essas memórias, né? E aí a gente coloca em parte do texto, né, pontos de bordado para a pessoa, aquela que ainda não teve o contato, né? A gente coloca uma lista também, como fazer esse bordado, pontos de bordado. Então, também esse livro traz não só a leitura, né, claro, mas também atividades extras para as pessoas também, de repente, né, consultar uma mãe, uma avó, uma tia, enfim. E também ter essa relação de fazer o bordado. Então, isso é um ponto bastante interessante que a gente também quis inserir, né, como atividade dentro desse livro.
Eu não sei quanto a vocês, ouvintes, mas o capítulo 3, para mim, é o de destaque: comida regional. Eu adoro acarajé, adoro feijoada, adoro pamonha. O que você vai falar? Você vai dar receita, é isso, Thaís? Você vai dar receita desses pratos?
Pois é, aqui no livro a gente fala um pouquinho sobre o nosso patrimônio imaterial do estado de São Paulo, que é o Virado à Paulista. E a gente coloca também para o leitor, não só, né, a dialogar com a família para perguntar: será que essa família tem uma receita, né, que foi passado ali de avós para os pais, né, dos pais para os filhos? E a gente fala um pouquinho sobre da onde vem essa história, né, do Virado à Paulista, sobre o processo do tombamento, né? Desde 2018 a gente tem o Virado à Paulista como, né, um bem imaterial. Então, claro, né, que tudo isso a gente poderia ter muitos mais, né, assim, bens imateriais ligados ao estado de São Paulo. Isso também faz com que a gente também reflita: será que a nossa família não tem uma receita que poderia se tornar um bem imaterial? Música.
Thaís, nós estamos aqui na cidade de São Paulo, né? Localizando aqui geograficamente o nosso ouvinte. Aqui muito fala, né, dessa selva de pedra, essa cidade cheia de prédios, ondas de calor, aquecimento global e também, de novo, né, nos referenciando aí às grandes metrópoles do mundo. Quando o turista vai lá, né, Nova York, o que você pensa? Central Park. Você vai lá na hora do almoço fazer um piquenique, vai lá refrescar a cabeça, Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro, né, maravilhoso. E aqui, quais são as nossas joias nesse campo aí dos parques, dessa vegetação dentro de um centro urbano tão grande?
Nós temos aqui em São Paulo alguns parques bem importantes que são tombados, são áreas preservadas. E aí nós destacamos alguns parques, né? Alguns desses parques aqui na nossa cidade. Um deles é o Jardim da Luz, né, que foi nosso primeiro jardim botânico. Ele também, né, ele foi inaugurado lá em 1825 e se tornou o jardim público, né, em 1839 ainda. É tombado no âmbito estadual, né, municipal e estadual. Então é muito legal quando a gente tem, né, alguns parques que são tombados, onde a gente tem a preservação não só, né, da vegetação, mas também da parte dos bens edificados, do mobiliário. Então, no Jardim da Luz, a gente tem algumas edificações, alguns coretos, e tudo isso faz parte também. A gente tem os bancos, tem os monumentos. Então, tudo isso faz parte desse conjunto, né, que a gente tem. A gente lê, nós do patrimônio, a gente lê isso como um conjunto que faz parte desse jardim.
Bom, a gente falou aqui de lugares, né, icônicos de São Paulo, e a Avenida Paulista, o nome já diz, né, remete aí a edifícios de casarões, né, antigos, o nosso super museu. Mas a Thaís vai dar mais dicas aí, né, dessa questão do patrimônio na Avenida Paulista. O que você tem para falar para nós?
Pois é, na Avenida Paulista é uma avenida que ela é conhecida internacionalmente por diversos fatores, não só pelo MASP, né, pela nossa arquitetura moderna, mas também pelos remanescentes, né, dos casarões da virada do século XIX para o XX, né? Então, e além disso, né, eu acho que a gente tem dentro de algumas áreas, como a Casa das Rosas, né, áreas que são remanescentes, né, são jardins da Casa das Rosas especificamente, é um jardim histórico, e que nós também abordamos, né, falando sobre a Avenida Paulista e sobre a Casa das Rosas, também sobre a relação do jardim, a importância desse jardim, né? Ele compõe ele é peça fundamental. A casa é conhecida de fato, né? A Casa das Rosas é porque o seu jardim é constituído por rosas. Nós temos o Parque Trianon, né, um parque também bastante conhecido. É uma área tombada desde 1982, né, como patrimônio ambiental aqui da cidade de São Paulo. E, além disso, a gente tem uma relação, né, direta com esse parque, porque ele é um remanescente de Mata Atlântica. A gente tem uma diversidade enorme de pequenos animais. A gente tem lá, né, alguns tipos de árvores. E, além disso, muitos pássaros, né? Então, isso é fundamental. E a gente entender a Avenida Paulista com essas áreas remanescentes, né, áreas que são tombadas, que serão preservadas para gerações futuras, isso é muito importante. Eu acho que é muito importante dentro do patrimônio cultural. Quer dizer, a gente entender que essas áreas, né, que o patrimônio cultural, ele não só abrange os edifícios, mas também áreas como o Parque Trianon, né, áreas de parque, enfim. É muito bom também falar sobre isso, né? Também na Avenida Paulista nós temos o casarão Joaquim Franco de Melo. Quem não conhece, vale a pena conhecer. É um casarão, né, do início do século XX. E ele é do ladinho, né, do Parque Prefeito Mário Covas, que é uma área remanescente. É a antiga Vila Fortunata. E hoje esse parque é um parque também que vale muito a pena conhecer, andar por ali. Então, nós falamos sempre que a Avenida Paulista, apesar de ser conhecida internacionalmente, né, pelo volume de prédios, quantidade de metrôs que existe nessa avenida, enfim, também é um local onde nós temos parques e antigos casarões que fazem parte da história e da memória da cidade.
Feliz, né, com tudo que você nos ensinou. Eu também sou autor de livro e eu sempre digo, né, depois que você lê um livro, você faz essa imersão na mente do escritor, né, a mensagem que ele quer passar, o aprendizado que ele quer passar. Como é que essa pessoa vai sair do seu livro? Como é que essa pessoa vai enxergar São Paulo e a cultura aqui da nossa cidade e região?
Bom, o que a gente espera? Bom, esse livro foi idealizado para o público infanto-juvenil, né? A gente espera que a gente colabore também com as questões da educação para o patrimônio. E a gente elaborou esse livro pensando que também os professores pudessem escolher parte dos capítulos para desenvolver atividades em sala de aula e trabalhar com os alunos. Mas também eu acho que a gente pode desenvolver lendo com o filho, com o neto. Tem várias possibilidades de desenvolver diversas atividades no livro. E acho que o objetivo principal é a gente criar um observador aí da cidade, né, com novos ângulos, novos olhares. O livro ele veio para deixar o leitor, né, curioso, para fazer novas abordagens, né, cada cantinho da cidade, ele também se colocar naquele lugar, pensar sobre o nome das ruas, pensar sobre esses remanescentes, fazer uma leitura, né, do seu próprio bairro, do seu percurso que você faz, de repente, até o seu trabalho. Então, é reconhecer o patrimônio da cidade, entender que cada cidade não vive sem a sua memória e sem a sua história. Então, venham ler, baixem o livro, estão todos convidados também para o lançamento.
Thaís, excelente livro, excelente proposta. Todo mundo acho que quer conhecer mais, né, onde vive, onde nasceu, onde seus filhos, né, continuarão aí vivendo. Numa cidade, né, tão metrópole, tão que chama a atenção do mundo, né, como São Paulo, não só para as pessoas que estão aqui, as pessoas que passam por aqui, os imigrantes, os turistas. Certamente, né, esse livro pode gerar aí outros projetos. Então, de repente, as pessoas querem te achar, falar com você. Então, dá um caminho aí para falar com a Thaís.
Bom, o NEPIM, que é o nosso núcleo de estudos do patrimônio imaterial e material, nós temos um e-mail institucional. Então, anotem aí. É nepim.spo@ifsp.edu.br. NEPIM é NEPIM no final. E nós também temos o Instagram. E lá no Instagram vocês conseguem nos encontrar através de nepin_ifsp. Crivellari, eu queria agradecer demais, né, esse convite. Eu adorei aqui falar um pouquinho sobre o nosso livro, sobre o nosso pré-lançamento. Então, fiquei muito feliz com o convite e adorei, né, participar aqui do podcast. Obrigada.